Vale destacar, e vou passar em seguida a parte do meu querido amigo senador Tomás Correia. Senador Tomás Correia, vale destacar que o Pronatec, que é inspirado no Fundep, que eu apresentei há mais de 10 anos aqui, que é um fundo de investimento no ensino técnico. E me lembro quando criaram o Pronatec, né, disseram o seguinte: não pode ser Fundep, porque Fundep é o projeto do país, senão fica o mesmo nome. Mas a intenção que importa é a mesma. Pronatec e o ProJovem Urbano são programas com grande escala, voltados a atender dezenas de milhares de pessoas por ano em alto nível de prioridade dentro do governo já em curso. Ministério da Saúde, cito aqui duas grandes linhas que, entre as outras, beneficiam os mais pobres, a população negra. A primeira delas é a efetivação de Política Nacional de Saúde integral da população negra nas esferas estadual e municipal. Segundo, é o acordo de cooperação celebrado pelo Ministério da Saúde e a CEPIR, visando a implementação de ações conjuntas que assegurem a efetivação da Política Nacional de Saúde integral da população negra por meio da adesão desse ministério à campanha da CEPIR intitulada Igualdade é para Valer. Senador Tomás Correia.
Senador Paulo Paim, na verdade nós temos no Brasil a igualdade formal, que está no capítulo da nossa Carta Constitucional, notadamente no artigo 5º, que trata dos direitos fundamentais. Ali está dizendo que todos são iguais perante a lei, e isso já veio da Constituição anterior, que vinha da anterior e da anterior. Praticamente todas as Constituições do Brasil vinham trazendo um capítulo sobre a igualdade entre todos os brasileiros. Mas a igualdade real é muito diferente. Veja, Vossa Excelência, nós somos, a maioria dos brasileiros somos negros. Quantos negros tem no parlamento? Aqui no Senado e na Câmara dos Deputados. Aqui no Senado tem só Vossa Excelência. Que, aliás, o Rio Grande do Sul está de parabéns nesse aspecto. Não só tê-lo conduzido para cá, um excelente senador representando a raça negra, mas lá também eu conheço outras figuras também negras, como é o caso do Carlos Santos,
Carlos Santos,
que foi deputado federal, meu amigo aqui, que eu conheci. Alceu Colares foi governador também do estado de Rondônia, negro. Então, um excelente exemplo de participação de negros no Rio Grande do Sul. Mas veja, Vossa Excelência, na Câmara dos Deputados, tem quantos deputados negros? No Supremo Tribunal Federal, tem quantos ministros negros? Um só, por sinal, vem demonstrando um trabalho extraordinário e mostrando que não é a cor, não é a raça, não é... Isso não diferencia ninguém. As qualidades não estão na cor de ninguém, nem na raça, tá? Na garra e na inteligência, na questão ética. Tem também... Aí veja você, nas assembleias, no judiciário, você não vê quase que nenhum desembargador negro, você não vê quase que nenhuma... Parece ter um caso que é até tido com uma certa admiração, porque realmente é extraordinário. Temos uma desembargadora negra, acho que na Bahia, que ontem até eu vi na...
Amiga pessoal do senador Suplicy, que eu tive a alegria,
do senador,
por intermédio do Suplicy, conhecê-la.
Exatamente. Eu conheci pela televisão uma pessoa extraordinária que tem demonstrado a sua importância no contexto. Então, eu quero dizer que o Brasil deve muito ainda a essa questão. Um Brasil que teve escravidão e que não faz muito tempo, historicamente, nós ainda hoje estamos lidando com essa chaga, tentando tirar isso de uma vez por todas, mas nós não conseguimos ainda, senador Paulo Paim, nos libertar do preconceito. Nós somos um país ainda, lamentavelmente, eu tenho que dizer isso, porque é verdade, um país preconceituoso. Então, nós precisamos dar espaço mais, ter política efetiva, e eu quero convidar a Vossa Excelência pela lei das cotas, que lamentavelmente tem que ter uma lei de cotas.
Lamentavelmente,
pelo Estatuto da Igualdade, que lamentavelmente tem que ter.
Tem que ter.
Não precisava ter, bastava que nós tivéssemos o entendimento que todos somos iguais, bastaria isto. Mas, lamentavelmente, tem que ter, mas tem, e é importante que tenha, para a gente criar essa cultura, remodelar essa cultura e trazer um conceito realmente adequado para que nos coloquemos todos, efetivamente, e do ponto de vista material, do ponto de vista real, como pessoas iguais, como cidadãos iguais. Muito obrigado, Vossa Excelência, pelo discurso que faz. Parabéns, Vossa Excelência.
Eu agradeço, senador Tomás Correia. Vossa Excelência foi feliz no conjunto do aparte, mas esse das próprias leis, nós temos no Brasil hoje em torno de umas 50 leis para combater o preconceito. Precisaria tanta lei se não houvesse um preconceito. É lei de júri, lei das cotas, lei do estatuto, é lei do percentual. É lei que penaliza aquele que comete a lei K.O., por exemplo, estou lembrando aqui. Está lá na Constituição que o crime de racismo não prescreve. e o camarada vai para a prisão quando cometer mesmo, enfim. São em torno de 50 leis para combater o preconceito. Então não tem como alguém me dizer para mim ou para nós que o preconceito não existe. Senão o Congresso não teria construído tantas leis com o único objetivo de combater o preconceito contra, principalmente, negros e índios. Senador Suplicy, parabéns a Vossa Excelência, senador Tomás Corrêa.
Senador Paulo Paim, quero cumprimentá-lo por sua batalha para que possa efetivamente a igualdade racial se tornar algo real em nosso Brasil. E Vossa Excelência hoje faz um diagnóstico dos avanços, as diversas iniciativas que têm promovido a igualdade racial, que têm tido resultados positivos. Mas eu gostaria aqui, na conclusão de seu pronunciamento hoje, não poderia deixar de ressaltar, Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, hoje, mais uma vez, lavrou um tento notável. Ao convocar a audiência para debater a questão dos Caiovás Guaranis,
povos indígenas,
ali do Mato Grosso do Sul,
Mato Grosso do Sul,
e inclusive com a presença de representantes do CIMI, da presidenta, a senhora Marta,
da FUNAI,
e com os representantes, alguns dos principais líderes dos Caiovás Guaranis, e a presença de inúmeras pessoas daquela comunidade, a presença de inúmeros senadores, inclusive o senador Delcídio Amaral, que é do Mato Grosso do Sul, Vossa Excelência...
Tomás Corrêa, deputada Janete
Capibiribe,
também.
Deputada Janete Capibiribe.
Rodrigo Rollenberg
e outros que estivemos lá.
Delcídio Amaral, que presidiu.
Delcídio Amaral.
Uma parte, porque
Vossa Excelência,
é o senador do Mato Grosso.
Que tem feito audiências tão significativas ainda na terça-feira sobre as questões relativas à igualdade racial, que foi excelente, com representantes da Bahia, o secretário de Segurança da Bahia e tudo. Mas hoje foi um dia muito especial, porque os índios Caiovás Guaranis estavam já muito querendo a oportunidade de trazer a sua problemática para um fórum onde, de fato, eles pudessem ter a oportunidade de serem ouvidos, e inclusive por pessoas como nós, membros do Congresso Nacional, que poderemos agora, diante das sugestões, realizar ali uma visita bem organizada e, se possível, até ter a cooperação do governador André Puccinelli, mas a própria senhora Marta, presidenta da FUNAI, nos garantiu que estará junto numa possível visita ali para verificar como avançar na direção de resolução mais rápida daquela problemática de um povo que, segundo o depoimento de seus líderes, às vezes se vê em estados quase à morte para que os seus sucessores possam continuar aquela batalha pelo direito à vida com dignidade. Meus parabéns a Vossa Excelência.
Obrigado, senador. Me lembro do senador Rodolfo Rodrigues também, que apresentou uma proposta da comissão, que foi fundida com outras, e nós transformávamos numa comissão mista, por iniciativa também da deputada Janete Capibiribe, de Câmara e Senado, para visitarmos o Mato Grosso do Sul. Senador Capibiribe, o aparte.
Senador Paulo Paim, nós acompanhamos, junto com o senador Suplicy e com o senador Corrêa, o senador Randolfo, a deputada Janete, acompanhamos um depoimento comovente e preocupante.
O senador Cristóvão, estou lembrando aqui, também estava lá.
O líder dos Caiovás, que participou da audiência pública. Mas o que me deixou extremamente preocupado é com a judicialização dos processos de demarcatório e de homologação das terras indígenas. Quando nos foi informado que algumas dessas terras indígenas estão homologadas há muitos anos e estão pendentes de decisão judicial. Essa foi pelo judiciário brasileiro. A Constituição é clara, os povos indígenas têm direito às suas terras, onde eles habitavam, e nós tivemos a oportunidade de ouvir um ofício encaminhado no dia 12 de outubro de 1941 pelo chefe de posto do antigo Serviço de Proteção ao Índio, comunicando um superior hierárquico de que na margem do rio Naviraí, creio, na região do sul do Mato Grosso do Sul, um grupo de civilizados, né, ele usa o termo civilizado.
Exatamente, me lembro.
Teria armados de armas longas, fuzis e mosquetões, teria expulsado 80 almas, ou seja, algumas famílias indígenas que habitavam há muitos anos naquela região e que ele pedia providência. Então, fica muito claro que as terras hoje, requerida pelos índios, é um direito legítimo que lhes cabe. Portanto, o Estado brasileiro precisa fazer respeitar a Constituição e a lei. Essa é a minha preocupação. Eu conheço essa situação, eu acompanho isso. Eu observo que há um setor dessa sociedade que insiste em descumprir as determinações legais. É como se as leis no país valessem para uns e não valessem para outros. Portanto, isso me parece que é um desrespeito, na medida em que a justiça demora a decidir e dizem que a justiça quitada não é justiça, é injustiça, e a gente pôde testemunhar isso, de que há uma situação de injustiça pela demora nas decisões judiciais. E a gente precisa levantar essas informações de cada processo envolvendo esses processos de demarcação, homologação de terras indígenas, para que a gente, então, tome providência no sentido de fazer respeitar a Constituição e a lei. Muito obrigado.
Tudo bem, senador Capiberibe. Eu faço questão, na mesma linha do que os senhores falaram, aquela frase do líder indígena que diz que lá naquela região, até pouco tempo, índio não era considerado humano. Não era considerado um ser humano. E está documentado lá. E nós ouvimos hoje, até pouco tempo. Não, mas aqueles são índios. E os humanos é que estão trabalhando para que eles saiam de lá. Quer dizer, você não considerar um ser humano como humano, a que ponto nós chegamos? E, por isso, a comissão cumpriu o seu papel, e essa comissão há de cumprir muito mais ainda na linha de garantir a titularidade definitiva da terra, que de direito é dos povos indígenas. É bom porque a comissão caminhou na linha, e o Ministério Público e o promotor que estava lá também, na linha de que ninguém está desconhecendo aqueles que, na época de Getúlio Vargas, ganharam o título da terra e foram para lá plantar, que sejam indenizados. E aí a União tem que entrar. E nós trabalhamos com a ideia, inclusive, de colocar verba no orçamento para indenizar aqueles que possuem o título, mas que a terra fica, então, com aqueles de direito. Mas, senhor presidente, eu quero só, por uma questão de justiça, e eu vou terminar, e não vou ler, naturalmente, tudo que nós pesquisamos, e dizer que o Ministério do Trabalho também tem já, baseado no Estatuto, Política de Combate à Desigualdade Racial. O Ministério das Comunicações, também baseado no Estatuto, já aplica políticas de igualdade racial. Eu diria que o Ministério da Justiça também, e estou aqui detalhadamente, possui políticas de combate à desigualdade racial. Eu diria que praticamente todos os ministérios passaram a trabalhar nessa linha de combater os preconceitos. Me lembro aqui que o repasse financeiro, inclusive, para as entidades e para os setores que lutam na linha de combate aos preconceitos vão beneficiar de imediato, porque é grande o número de jovens que são assassinados, 4.200 jovens. E claro que aqui eu destaco também o trabalho da CEPIR, quero destacar também o trabalho da Justiça, que os diversos órgãos da Justiça, baseado no próprio Estatuto, já começaram a tomar medidas na linha de combater os preconceitos. Por fim, senhor presidente, eu quero apenas dizer que, conforme estudo feito pela CEPIR, somente 20% de tudo que está no Estatuto, que depende de regulamentação, todos os outros artigos, ou seja, 80%, são dispositivos auto-aplicáveis. Meus cumprimentos ao governo por essas iniciativas que vieram na linha de dizer o Estatuto é para valer e ele está sendo aplicado no dia a dia. Quero ainda destacar que para nós é muito importante dizer que eu sou relator na Comissão de Assuntos Sociais do Estatuto da Juventude, que também trabalha na linha de combater todos os preconceitos. O senador Randolfo Rodrigues é relator por indicação minha na Comissão de Direitos Humanos. Os argumentos que outros setores usam, senhor presidente, eu não vou aqui destacar. Eu vou destacar os argumentos propositivos, afirmativos, e temos vendo agora que, mais do que nunca, nós caminhamos para ser um povo efetivamente de igualdade de oportunidades para todos. Claro que não chegamos lá, mas a partir do Estatuto e pela vontade que percebo do governo, é possível que a gente possa um dia dizer não há mais necessidade de nenhuma política, de nenhuma lei que vá na linha de combater os preconceitos, porque os preconceitos não existem mais. Claro que é sonho, mas eu sou daqueles que sempre pensa e sonha que um dia isso pode ser uma realidade. E para ser fiel do que eu falei ontem, senhor presidente, eu acho que há um preconceito muito grande no nosso país ainda em relação aos idosos, porque até hoje nós não conseguimos ainda derrubar o fator previdenciário e não temos uma política permanente de valorização dos benefícios dos aposentados e pensionistas. Era isso, senhor presidente, muito obrigado, e peço a Vossa Excelência que considere na íntegra o meu pronunciamento.